E hoje no CBN Saúde estamos conversando com a psicóloga Laís Tavares, ela é psicóloga clínica e mestranda em psicologia. Nossa conversa é sobre a velhice, estamos falando sobre o mal de Alzheimer. E nós temos o nosso ouvinte, Rodrigo, que pergunta o seguinte: existe algum exercício para prevenir o Alzheimer?
Muito boa essa pergunta. A questão da prevenção é algo que a gente olha muito, mas infelizmente, como o Alzheimer ainda não tem uma etiologia, ou seja, uma causa, ninguém sabe ao certo o que é que causa Alzheimer. Existem diversas especulações e diversas pesquisas que identificam fatores que influenciam, mas nenhum fator determinante do tipo isso gera Alzheimer. Então, sabe-se que tem influência da alimentação, sabe-se que tem influência de uma atividade mental, sabe-se que tem influência de uma atividade social, no sentido de que pessoas que têm maior atividade social, que leem bastante, que se exercitam mentalmente, que têm uma boa alimentação, que têm uma boa qualidade de vida, têm menor chances de desenvolver Alzheimer. Mas também pode. Não é algo certo. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente trabalha com todas as questões que envolvem qualidade de vida. Então, ter uma vida saudável vai prevenir Alzheimer e diversas outras patologias. Então, não no sentido... Então, se eu tiver uma qualidade de vida, eu necessariamente não vou desenvolver Alzheimer. Como não se tem essa etiologia, existem exercícios mentais que você pode estar fazendo, atividades, eles sempre falam de palavras cruzadas, sudoku, esse tipo de coisa, ajuda, ler livros ajuda, se alimentar bem ajuda, ser ativamente, fisicamente ativo ajuda, mas não existe uma causa-efeito, do tipo, se eu fizer isso, então eu vou prevenir o Alzheimer, eu não vou ter Alzheimer.
Não tem nenhuma questão hereditária, por exemplo?
Tem. Existe, um dos fatores é o fator genético, mas também não é garantido. No sentido de que...
Porque se o avô teve, se a mãe teve, não significa que você vai ter.
Isso, eu tenho maior probabilidade de ter, mas não significa que eu vou ter. Então, não tem nenhuma ligação direta de uma única questão com o Alzheimer. Então, é muito difícil você trabalhar com a questão da prevenção, exatamente por não ter essa causa direta. Né? Tal coisa gera tal coisa, e aí se eu previno isso, eu não tenho aquilo. No Alzheimer a gente não tem isso, a gente tem influências genéticas já comprovadas, a gente tem influências alimentares, do vínculo social, mas não existe nada que determina, olha, tal coisa vai gerar tal coisa, então se eu prevenir isso, eu previno Alzheimer. Então a gente tem que ter uma boa qualidade de vida, se alimentar bem, se exercitar, ter uma boa alimentação, ter um bom vínculo social, boas relações, ler bastante. Isso, tipo, essas coisas ajudam, né? Mas nunca é uma certeza, né?
O nosso ouvinte, o Júlio, eu até falando um pouco da prevenção, ele fala o seguinte, ó, se os idosos de hoje em dia se sentem mais atirados, costumam ter vínculos ainda sexuais depois da terceira idade, isso ajuda a prevenir o Alzheimer? É bom ter essa vida amorosa, que tem gente que critica também, né? Muita gente fala assim, chegou até a terceira idade, você não pode fazer mais tais coisas.
Com relação ao Alzheimer, a atividade, ela ajuda em todas as fases da vida. A questão da sexualidade é uma questão muito importante dentro da velhice, realmente é muito criticada, e as pessoas, elas acham, têm uma visão meio de que a velhice acaba a sexualidade. Isso é uma coisa interessante de ser falada, porque ainda é um tabu, né? Sexualidade em si é um tabu, quando a gente entra na questão da velhice ainda mais. E o idoso, ele mantém uma sexualidade tal qual o adulto. A sensação que dá quando falam do idoso é que como se essa sexualidade morresse ali com a velhice. E não necessariamente. Aí, o que vai variar muito é como esse idoso vai vivenciar essa sexualidade, né? Então, se ele vai ter uma parceira, o que é que ele vai fazer para estar desenvolvendo? Existem alguns idosos que preferem, que não tiveram, geralmente, uma boa relação sexual durante toda a sua vida. Então, não vê a sexualidade como algo positivo. Então, eles usam a velhice como um aval. No sentido de, agora eu tô idoso, não preciso mais. Mas isso não necessariamente quer dizer que a velhice é sinal de interrupção da sexualidade. Ela continua. E aí, o idoso ele tem que encontrar meios para desenvolver essa sexualidade dentro das limitações dele, seja de parceiras, seja física mesmo.
Que a família tem que entender isso também, de certa forma.
Tem que entender isso de certa forma. Porque se ela fica ainda com aquela visão de que a sexualidade morre na velhice, ela vai entrar em choque quando lidar com esse idoso e perceber que essa sexualidade vai estar ali. Então, é complicado você lidar com isso, mas é importante que a família esteja consciente de que é normal, que é natural e que o idoso tenha, assim, a sua sexualidade como qualquer outro ser humano.
Para fechar nossa conversa, também é uma preocupação que os ouvintes demonstram nisso, Quando nós chegamos a uma certa idade e temos o Alzheimer, você fala que o Alzheimer ele progride. Conforme ele vai progredindo, nós vamos perdendo mais a nossa memória. Nós saímos do recente indo até o passado. Chega um momento em que você tem uma dificuldade imensa de convivência até com uma pessoa, porque ela perde as referências dela. Uhum. A família tem que ter um momento em que ela tem que administrar em conjunto essa situação do seu idoso com a questão do Alzheimer. E como fazer, se há alguma maneira de fazer com que essa perda de memória seja reduzida um pouco?
Tá, existe um trabalho que se chama... É um trabalho feito pela neuropsicologia de reabilitação neuropsicológica, que é feita com esse idoso para retardar a progressão dessa doença. Então, assim, é bem importante deixar claro que a doença não vai deixar de progredir, mas ela vai progredir de uma forma mais lenta. Então, é um trabalho que é feito com estimulação neuronal. Com relação à administração da família, eu acho importantíssimo, tanto a nível logístico, né, de onde é que vai ficar esse idoso, quem vai cuidar, como será feito esses cuidados, quanto do nível emocional, porque é muito difícil para uma família ver esse pai, ver essa mãe, ver esse esposo, essa esposa se tornando uma criança. Né? Perdendo toda a sua identidade. Então, o pai, conforme ele vai envelhecendo, né, tomando exemplo um pai, ele vai achar que ele é filho do filho. Então, inclusive, ele vai chamar o filho de pai. Então, assim, é uma mudança de identidade muito grande que ocorre, inclusive, na nomenclatura. Então, eu me torno mãe da minha mãe, eu me torno pai do meu pai. E isso
retorna a minha infância, literalmente. Né?
Isso. E aí, eu preciso ter um emocional muito forte para eu poder conseguir lidar com isso sem me despersonalizar, sem deixar de ser quem eu sou. Então, isso é muito importante, que a família tenha uma administração de tempo, de cuidado, mas uma administração emocional, conhecendo muito bem o que é da doença e o que é desse idoso, para não estar levando questões para o pessoal e para estar conhecendo, além de conhecer a doença, estar lidando de uma forma mais leve, sabe? Porque eu falo muito com relação à velhice, principalmente quando eles perdem a fala, perdem a consciência, como é que eu faço para me relacionar com esse idoso, né? Mas eu vou conversar com ele não vai me entender, mas é importante que você converse. Eu falo que é tal como uma criança. Se você conversa com um bebê, ele não vai te entender, mas ele percebe quando você está falando com carinho, com cuidado, com atenção. Então, é muito importante, na medida do possível, ter leveza com essa doença. Então, isso aqui é da doença mesmo. Eu vou sofrer porque meu pai está perdendo a sua identidade, ou eu vou rir? Porque acaba tendo situações muito engraçadas, como eu falei, né? Subindo no elevador, a mulher olha no espelho e dá risada, cumprimenta uma outra pessoa, mas na verdade era ela.
Ela mesma.
Né? Então, assim, é engraçado, embora seja triste, né? Mas para que lado você vai querer olhar? E isso influencia muito no cuidado, porque se eu me envolvo emocionalmente de uma forma muito grande, se eu me deprimo muito com essa doença, fica muito difícil para eu estar desenvolvendo um cuidado com carinho, com amor, com atenção, que é muito importante para esse idoso nesse momento.
Laís, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Agradeço a sua presença.
Obrigada, Gilson.
Conversei com a Laís Tavares, que é psicóloga clínica, mestranda em psicologia, falamos sobre a velhice e o mal de Alzheimer. E agradecemos aos nossos ouvintes que participaram dessa conversa pelo WhatsApp TDD 44 98 77 95 50.